Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, o número de casos de coronavírus em África continua a subir e o número de mortes no mundo está prestes a atingir 100 mil. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Comigo na produção, Mariano Bartolomeu. E agora, as notícias com o João Santa Rita.
As autoridades da República Democrática do Congo anunciaram hoje o primeiro caso de ébola em mais de 50 dias. A epidemia de ébola já matou mais de 2 mil pessoas desde agosto de 2018, mas este é o primeiro caso anunciado desde o passado dia 17 de fevereiro. As autoridades disseram que o caso foi registado na parte leste do país. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África é de 630, num universo de mais de 12.219 casos registados em 52 países, isto de acordo com a mais recente atualização de dados da pandemia naquele continente. Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 572 para 630, enquanto as infecções subiram de 11.400 para 12.219. A pandemia afeta já 52 dos 55 países africanos. No Botswana, todos os membros do Parlamento, incluindo o Presidente do país e o Presidente do Parlamento, foram colocados em 14 dias de quarentena mandatória, um dia depois de um trabalhador da Assembleia ter testado positivo com o coronavírus. Todos os países africanos lusófonos registram casos da doença, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetado, contabilizando 36 pessoas com infecções pelo novo coronavírus. Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes. Moçambique tem 17 casos declarados de infecção. Na quinta-feira, as autoridades cabo-verdianas anunciaram que morreram 12 cidadãos de Cabo Verde no estrangeiro, vítimas da doença. São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detectar a doença no seu território, registra 4 casos confirmados. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que alguns países africanos estão a atingir o pico das infecções. Mais de 1.600.000 pessoas já contraíram a doença através do mundo, sendo os Estados Unidos agora o centro de infecções, com 466 mil casos. Segue-se a Espanha, Itália, com 153.222 e 143.626, respectivamente. Mais de 16 milhões de americanos já pediram subsídio de desemprego desde que a epidemia foi declarada. Os ministros das Finanças de 19 países da zona do euro acordaram ontem num pacote económico de US$500 bilhão para ajudar companhias, trabalhadores e sistemas de saúde. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, avisou, entretanto, que a pandemia do coronavírus poderá levar à pior depressão económica desde a década dos anos de 1930. A cidade chinesa de Suifené, perto da fronteira com a Rússia, no nordeste do país, foi posta em estado de alerta depois dos casos de Covid-19 vindos do país vizinho terem começado subitamente a subir. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deixou a unidade de cuidados intensivos, mas permanece hospitalizado com Covid-19. Um porta-voz disse que uma decisão sobre a saída do primeiro-ministro do hospital será tomada pelo pessoal médico, acrescentando que Johnson se encontra com bom espírito. O exército do Tchad disse que terminou uma ofensiva contra o grupo islâmico Boko Haram na região do Lago Tchad. Nessa ofensiva, disseram as autoridades, morreram 52 soldados governamentais e 1.000 rebeldes.
Em Moçambique, economistas defendem incentivos para fazer face ao impacto do novo coronavírus e mais de 5 mil reclusos com penas inferiores a um ano serão soltos para evitar a propagação do novo coronavírus. Em São Tomé e Príncipe não há testes e as regras de distanciamento social não são totalmente cumpridas, aumentando o risco de propagação do vírus. Estes os tópicos de destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina. Entretanto, começamos com duas notas de Moçambique. A Força Aérea deste país e militares privados sul-africanos realizam ataques contra extremistas grupo Alusso Nawajema desde quarta-feira em Moeda e Muidumbe, reportam os jornais Carta de Moçambique e Daily Maverick da África do Sul. A intervenção conjunta é vista como mais uma tentativa do governo de Inhus de eliminar o grupo que ataca desde 2017 aldeias pobres da província de Cabo Delgado, a norte do país. Os detalhes sobre a intervenção são escassos. O governo de Moçambique não fez qualquer comunicação sobre a mesma. Os que estudam o conflito naquela região dizem que a intervenção sul-africana é a segunda estrangeira depois dos russos da Companhia Wagner não terem dominado a região onde são feitos os ataques. A Associação de Economistas Moçambicanos defende o estabelecimento de uma linha de financiamento a custos bonificados para as empresas e também o relaxamento dos direitos aduaneiros face ao impacto da Covid-19 na economia. Ramos Miguel.
Empresários e economistas moçambicanos dizem que o governo deve fazer da atual crise do Covid-19 uma oportunidade para adotar políticas e medidas económicas que possam produzir resultados consistentes, porque as atuais não estão direcionadas para os setores produtivos. Uma das medidas bastante criticada por economistas tem a ver com o aumento da taxa de referência em 0,4% anunciado recentemente pelo Banco de Moçambique como parte dos esforços para minimizar o impacto da pandemia na economia moçambicana.
Este aumento pode ter um impacto negativo sobre as famílias, aquelas que têm créditos bancários. Pode ter um impacto negativo sobre as empresas, tendo em conta que muitas empresas também dependem do financiamento para poder garantir que possam operar e realizar algumas das suas atividades, incluindo até praticações de tesouraria.
Pedro Costa, vice-presidente da Associação Moçambicana dos Economistas, para quem são necessárias medidas que possam estimular a economia.
Haverá necessidade de se garantir uma linha de financiamento às empresas, sem dúvida alguma, e que seja uma linha a custos, de certa forma, bonificados. Tem que se pensar nessa possibilidade de relaxamento de direitos aduaneiros para importação de matéria-prima para a produção de bens essenciais, tendo em conta a importância do mercado externo para a nossa economia. Nós somos um país que depende muito de importações.
Vários economistas consideram que, sem medidas ousadas, o impacto do Covid-19 vai ser bastante gravoso para a economia, realizando ser fundamental que o governo adote políticas que possam produzir resultados consistentes, porque as atuais não estão direcionadas para os setores produtivos, sobretudo os ligados à agroindústria. Entretanto, outros economistas fazem notar que até existe algum nível produtivo na economia moçambicana.
Mas o que acontece é que essa produção não é controlada, não é sincronizada com os processos, ou seja, quem produz não sabemos onde está, o que produz, e quem quer transformar não sabemos onde está, o que transforma, quem quer exportar. Então, os atores são um pouco espalhados, e isso depois até usina, e os nossos países vizinhos se aproveitam dessa produção. E também a questão muito clara de que, existindo a produção, ela tem que ser competitiva.
Economista Eduardo Sengo, por seu turno, o empresário Salim Abdullah destaca que o governo, em parceria com o empresariado, deve fazer da crise provocada pelo surto uma oportunidade para alavancar a economia.
O empresariado moçambicano deve continuar a investir naquilo que nós temos, que é espaço, terra, apostar na agricultura, na agropecuária, serviços, a pesca. São tecnologias alcançáveis. Temos que sofisticar, temos que ser mais inovadores, temos que trazer tecnologia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Entretanto, também relacionado a Moçambique e à Covid-19, o país vai libertar a partir da próxima segunda-feira mais de 5 mil reclusos beneficiários da lei da amnistia e perdão de penas, que as autoridades aprovaram como forma de evitar a propagação da Covid-19 nas cadeias do país. Francisco Júnior.
Helena Kida, ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, diz que não haverá uma cerimónia formal e que eles não serão todos libertados de uma única vez. Garante que o processo está a ser tratado com minúcia e que os que vão sair das cadeias não são pessoas que cometeram crimes graves, crimes de sangue.
Não se tratam de perigosos cadastrados. Em linguagem corriqueira, eu podia dizer que são pilha-galinhas, mas pronto, isto é só para descontrair. Nós estamos a falar de arguidos cuja pena máxima na moldura é de 1 ano. Tudo aquilo que ultrapassa 1 ano de prisão, 1 ano e 1 dia, já não é elegível.
Em princípio, saem já a partir da próxima segunda-feira os 5.202 prisioneiros, mas, mesmo assim, ficam nas cadeias outros 15 mil reclusos. Helena Kida diz que as autoridades estão a pensar em outras medidas visando descongestionar os estabelecimentos penitenciários.
Há outros que beneficiam de outras medidas que não implicam amnistia nem perdão, mas que é do próprio processo. Eles conquistaram esse direito, portanto já cumpriram. São os que estavam condenados apenas à prisão maior, cumpriram metade da pena até hoje e que esses vão beneficiar da liberdade condicional.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco, de Maputo. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde as autoridades sanitárias deste país estão sem meios de despistar casos suspeitos da Covid-19. O país não tem testes rápidos nem laboratório por efeito. O ministro da Saúde, Edgar Neves, admite as dificuldades. Reporta Oscar Medeiros.
Na segunda-feira passada, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus anunciou a vinda de um avião com 1.000 testes rápidos, mas o ministro da Saúde ainda não tem data de chegada da encomenda.
A comunicação está extremamente difícil a meio de transportes. Os países, nós estamos a viver uma pandemia e os países de onde devem partir esses testes e o trajeto até chegar ao nosso país é muito difícil, sobretudo quando nós, na condição de um país arquipelágico, não depende de nós, mas estamos a fazer tudo no sentido de mais rapidamente os testes chegarem.
O certo é que a pandemia de Covid-19 chegou primeiro que os testes rápidos e as autoridades estão de braços atados perante a necessidade de despiste de vários casos suspeitos após a confirmação de 4 casos positivos. De acordo com o ministro da Saúde, por enquanto só restam medidas apertadas de isolamento para os casos suspeitos e positivos.
Reduzir ao máximo, volto a repetir, ao máximo qualquer contacto com qualquer das pessoas que residam ou que estejam próximos a eles. De maneira que haja redução quase total da probabilidade de contaminação a outras pessoas.
São Tomé e Príncipe está isolado, com casos positivos de Covid-19 e sem testes para o despiste de outros casos suspeitos.
Entretanto, continuamos com o Oscar, que diz que as medidas de distanciamento social não são cumpridas por todos no arquipélago e é mesmo quem acredita que a doença ainda não chegou a São Tomé e Príncipe.
Os taxistas mantêm as viaturas superlotadas, contrariando a decisão do Executivo.
Nós somos taxistas que transportam séries de pessoas diariamente e com esse carregamento de trilotação afeta-nos bastante. E por ter afetado essa situação, e nós recolhemos também essa preocupação do primeiro-ministro e encontrar o que o primeiro-ministro, na palavra de um pai, que pode fazer os filhos na medida que nós somos também um povo lutador do país, e saber quais são os apoios, quais são as medidas, quais são as sobrevivências que nós podemos ter com essas precauções.
Os dois mercados da cidade de São Tomé também continuam apinhados e os vendedores não deixaram de colocar os produtos no chão. Muitos santomenses não acreditam que a pandemia da Covid-19 já está no arquipélago.
Porque se fosse uma questão, na realidade, na minha opinião, que houvesse essa pandemia, desses 4 doentes estão a dizer que estariam com febres altas e que talvez alguns até acabariam por falecer.
O Movimento Social Democrático Partido Verde de São Tomé e Príncipe, Força Política Sem Assento Parlamentar, liderado por Elsa Garrido, manifesta profunda preocupação e lança um apelo ao governo e ao presidente da República.
Não faz sentido que o mercado permaneça ativo e nas condições que conhecemos, aberto até às 16 horas. É de extrema urgência que cada feirante faça as suas vendas nos seus distritos e zonas bem delimitadas e respeitando as medidas de segurança. Recomendamos vivamente a Sua Excelência, o Presidente da República e o Governo a declararem o estado de quarentena domiciliário sem mais demora.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Os Estados Unidos já adotaram uma abordagem diferente de alguns países europeus na ajuda a trabalhadores de indústrias que foram paralisadas para conter a disseminação da Covid-19. Enquanto países como a Alemanha e a França dão dinheiro a empresas para manter os salários dos trabalhadores, os Estados Unidos optam por aumentar a assistência do governo a milhões de trabalhadores que perdem emprego. João Santa Rita.
O sistema de ajuda aos desempregados nos Estados Unidos foi afogado por quase 10 milhões de trabalhadores que perderam os seus empregos no último mês devido à pandemia do coronavírus, enquanto milhões de outros deverão pedir subsídios de desemprego. Ainda não recebi um cheque de desemprego, o sistema está sobrecarregado, não se pode telefonar. Se se telefona, desligam a chamada. Em redor do mundo, encerramentos generalizados, impostos para se impedir o alastramento da pandemia, deixaram muitas empresas à beira do colapso. Em alguns países da Europa, os governos estão a pagar às empresas para manterem os seus trabalhadores nas suas folhas de pagamento, para se estabilizar a economia e acalmar a ansiedade financeira durante a crise. Assim, o trabalhador sabe para onde vai quando acabar a crise e a sua saúde está cuidada. Mas nos Estados Unidos, os trabalhadores só podem receber ajuda depois de perderem os seus empregos. Muitos perdem também o seu acesso a seguros de saúde fornecidos pela empresa e alguns, como por exemplo imigrantes ilegais, estão excluídos de receberem subsídios de desemprego. O governo federal vai enviar diretamente $1,200 aos americanos de rendimentos moderados e o Congresso está a negociar uma segunda ronda de pagamentos para estimular a economia. O governo americano tem um programa destinado a manter os trabalhadores nos seus postos de trabalho através de empréstimos a pequenas empresas que serão perdoados se os patrões mantiverem os trabalhadores durante a pandemia.
A razão porque tudo é tão complexo deve-se provavelmente porque não querem que haja uma série de incentivos incrivelmente perversos que possam levar as empresas a não se comportarem regularmente quando reabrirem.
Em alguns estados, a Guarda Nacional está a ajudar a distribuir alimentos àqueles em grande necessidade, enquanto muitos esperam por ajuda para pagar pelas necessidades básicas.
Não faço ideia como vamos pagar a renda no próximo mês, de onde virá isso, ou como pagar a eletricidade.
Logo que atrasos burocráticos e engarrafamentos no processo estejam resolvidos, ajuda financeira deverá ajudar os desempregados americanos a sobreviverem a curto prazo. Mas preocupações sobre uma recuperação económica lenta poderão deixar muitas pessoas a pensarem se os seus empregos ainda existirão quando a pandemia terminar.
Em tempos de pandemia, governos do mundo têm restringido sem precedentes direitos às liberdades dos cidadãos num esforço para tentar impedir a propagação do novo coronavírus. Mas grupos de direitos humanos alertam que alguns governos estão a aproveitar o estado de emergência para conquistar o poder. Numa série, a Voz da América examina como, mesmo nas democracias estabelecidas, há receios de que a crise da saúde esteja a ser usada para silenciar os críticos e esmagar direitos democráticos básicos em todo o mundo. Álvaro Lugero Andrade.
As restrições extraordinárias às liberdades básicas são, na maioria dos casos, necessárias para combater o vírus Covid-19, defende Kenneth Roth, diretor executivo da organização Human Rights Watch.
Mas infelizmente também vemos governos muito mais focados em usar o vírus como pretexto para reprimir seus críticos e consolidar o seu poder.
Na China, onde surgiu o vírus, os médicos em Wuhan tentaram alertar o mundo para os perigos da nova doença.
E as autoridades chinesas, em vez de atenderem a esse aviso, reprimiram e censuraram os médicos. E esta postura permitiu a disseminação do vírus, pelo menos durante 3 semanas, período em que ele se tornou global.
Nos meses seguintes, os sistemas de controlo do poder em muitos países foram suspensos, alerta a relatora especial das Nações Unidas, Agnes Callamard.
Os tribunais têm muito menos poder do que anteriormente. Os parlamentos também são muito mais fracos sob o estado de emergência.
Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán aprovou a legislação de emergência em março, sem limite de tempo. Kenneth Roth, diretor executivo da Human Rights Watch.
Isso basicamente permite-lhe governar por decreto, sem nenhuma supervisão parlamentar, e vai até suspender eleições.
Muitos países proibiram também protestos de rua.
Se você pensa no governo liderado pelas Forças Armadas da Argélia, ou no presidente Putin na Rússia, ou no Libanês, nos governos iraquianos, no primeiro-ministro Modi na Índia, são todos governos que enfrentam grandes desafios para a democracia nas ruas. Por enquanto, esses protestos são suspensos e todos entendemos isso, mas por quanto tempo os governos manterão essas proibições apenas porque lhes são convenientes?
A polícia recebeu poderes extras para impor restrições extremas. No Quênia, por exemplo, um adolescente de 13 anos foi morto a tiro acidentalmente. Na cidade do Cabo, na África do Sul, a polícia despejou dezenas de imigrantes de uma igreja. Surgiram imagens da polícia na Índia a aplicar desinfetantes em trabalhadores migrantes.
Em nome de salvar tantas vidas quanto possível, vamos colocar em risco a vida dos grupos mais vulneráveis. A história mostra-nos que esses momentos são situações em que as autoridades, principalmente a polícia, abusam do poder.
Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos foram um exemplo disso, explica Roth.
Esse também foi um momento em que as pessoas estavam com medo. Eles pediram aos governos para as protegerem. E muitos governos, em vez de fazer o que era realmente necessário para proteger as pessoas, usaram poderes extraordinários para reprimir direitos durante muito tempo.
Por enquanto, restrições à nossa liberdade são aceitas como armas necessárias para o combate à Covid-19. O medo é que essas restrições possam sobreviver à própria doença.
Voz da América, emissão vespertina, segunda parte, a caminhar para o final. Mas aqui está o João Santa Rita e o desporto.
Na página discorrida, vamos começar com as palavras do presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Gianni Infantino. No meio de discussões e mesmo alguma polémica sobre quando e se as épocas de futebol devem ou não ser recomeçadas, Infantino sublinhou que nenhum jogo vale mais do que uma vida humana e acrescentou que seria mais do que irresponsável obrigar as competições a recomeçarem sem estar totalmente garantida a saúde de todos, a 100%, como disse. Para Infantino, é melhor esperar um pouco mais, se isso for necessário, do que correr riscos. Falando a um site brasileiro, o presidente da FIFA disse que a prioridade máxima deve ser a saúde e depois ajudar o que chamou de comunidade futebolística a fazer face ao impacto financeiro da crise. Vai, com efeito, haver muitas federações, muitos clubes em dificuldades. A FIFA, segundo contas apresentadas no final de março, tem uma reserva financeira de 1.400 milhões de euros. É, dá para ajudar. Entretanto, em Espanha, no Barcelona, grande crise interna, 6 membros da comissão de direção demitiram-se, incluindo 4 vice-presidentes. Há que dizer que esta crise estava a fervilhar há muito tempo e disputou com notícias de que dirigentes do Barça tinham pago uma empresa de redes sociais para emitir comentários, e muitos desses comentários foram muitas vezes desfavoráveis aos jogadores. O presidente do clube, Josep Bartomeu, termina o seu mandato no próximo ano, recusa-se a antecipar eleições no meio de controvérsia. A última é que um dos vice-presidentes disse que alguém, como eu disse, meteu a mão na caixa. Ele referia-se ao pagamento a essa firma de redes sociais, cujo trabalho, disse ele, está avaliado em 100 mil euros, e foi pago 1 milhão. É, se isso é verdade, alguém meteu a mão na caixa. Lionel Messi, entretanto, afirmou num tweet não ser verdade que esteja a considerar ir-se embora para o Inter de Milão. Acrescentou também não ser verdade que foi ele quem pagou 1 milhão e 600 mil dólares de fiança do seu antigo colega de equipa, Ronaldinho, que está preso no Paraguai e está agora em liberdade condicional após pagar essa quantia. Na NBA, na Liga de Basquetebol Americano, boas notícias para a maior parte dos jogadores. Vão todos receber o seu salário na próxima quarta-feira, apesar de não se jogar há mais de um mês. A maior parte dos jogadores da NBA recebem os seus salários duas vezes por mês, uma no primeiro dia do mês, outra no dia 15, embora haja alguns que recebam duas vezes por ano, de seis em seis meses. O próximo pagamento será a 1 de maio, mas permanece agora por saber se isso será feito. Estão a decorrer negociações entre o Sindicato dos Jogadores e a NBA, e tudo depende agora se vai ou não recomeçar a época ou se vai cancelá-la.
O número de casos de coronavírus em África continua a subir e o número de mortes no mundo vítimas da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, está prestes a atingir 100 mil. Estes os títulos de destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, que marcando o ponto final, convidamos o David Bell para cantar Dream Police. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Mais Miguel. Votos de um bom fim de semana e fique em casa.
You can love.
Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, a partir de Washington, hoje é sexta-feira, 10 de abril, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se também a nós através das redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, a referência voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anote aí mais um 908-652-4584. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade nesta sexta-feira, o número de casos de coronavírus em África continua a subir e através do mundo está prestes a atingir os 100 mil mortos. Estados Unidos é o país com o maior número de casos. O governo do Chad diz que matou 1000 combatentes do Boko Haram em ofensiva no lago Chad. E depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens, lembrando que hoje é dia de artes e mais à frente iremos falar sobre o Festival de Música de Bubac, que devia realizar-se este fim de semana na Guiné-Bissau, foi cancelado, mas há um evento interessante que acontece amanhã. Entretanto, falemos do novo coronavírus nos países africanos de língua portuguesa. Em Moçambique, Rosa Marlene, diretora nacional da Saúde Pública, disse hoje que o número de casos aumentou para 20, com 3 novos na província de Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás no norte do país, liderado pela francesa Total. Segundo o Ministério da Saúde, dos 20 casos registados, desde o primeiro caso no país, a 11 de março, 12 são de transmissão local e 8 importados. Na Guiné-Bissau, ontem as autoridades indicaram mais um caso positivo em Caxungo, o primeiro no interior do país, que agora tem 36 casos. Cabo Verde continua com 6 casos positivos e 8 suspeitos, enquanto Angola tem 18 casos. São Tomé e Príncipe registrou na segunda-feira os primeiros 4 casos de novo coronavírus e desde a quarta-feira o governo colocou em vigor novas medidas de restrição para travar a propagação da doença, mas não estão a ser acatadas pela população, como nos diz o Oscar Medeiros.
Na segunda-feira passada, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus anunciou a vinda de um avião com 1000 testes rápidos, mas o ministro da Saúde ainda não tem data de chegada da encomenda.
A comunicação está extremamente difícil a meio de transportes. Países, nós estamos a viver uma pandemia e os países de onde devem partir estes testes e o trajeto até chegar ao nosso país é muito difícil, sobretudo quando nós, na condição de um país arquipelágico, não depende de nós, mas estamos a fazer tudo no sentido de que mais rapidamente os testes cheguem.
O certo é que a pandemia de Covid-19 chegou primeiro que os testes rápidos e as autoridades estão de braços atados perante a necessidade de despiste de vários casos suspeitos após a confirmação de 4 casos positivos. De acordo com o Ministro da Saúde, por enquanto só restam medidas apertadas de isolamento para os casos suspeitos e positivos.
Reduzir ao máximo, volto a repetir, ao máximo qualquer contacto com qualquer das pessoas que residam ou que estejam próximos a eles. De maneira que haja redução quase que total da probabilidade de contaminação a outras pessoas.
São Tomé e Príncipe está isolado, com casos positivos de Covid-19 e sem testes para o despiste de outros casos suspeitos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Em Moçambique, empresários e economistas dizem que o governo deve fazer da atual crise uma oportunidade para adotar políticas e medidas económicas que possam produzir resultados consistentes, porque as atuais não estão dirigidas aos setores produtivos. A Associação de Economistas Moçambicanos já fez propostas. Ramos Miguel.
Empresários e economistas moçambicanos dizem que o governo deve fazer da atual crise do Covid-19 uma oportunidade para adotar políticas e medidas económicas que possam produzir resultados consistentes, porque as atuais não estão direcionadas para os setores produtivos. Uma das medidas bastante criticada por economistas tem a ver com o aumento da taxa de referência em 0,4% anunciado recentemente pelo Banco de Moçambique como parte dos esforços para minimizar o impacto da pandemia na economia moçambicana.
Este aumento pode ter um impacto negativo sobre as famílias, aquelas que têm créditos bancários. Pode ter um impacto negativo sobre as empresas, tendo em conta que muitas empresas também dependem do financiamento para poder garantir que possam operar e realizar algumas das suas atividades, incluindo até para questões de tesouraria.
Pedro Costa, vice-presidente da Associação Moçambicana dos Economistas, para quem são necessárias medidas que possam estimular a economia.
Há grande necessidade de se garantir uma linha de financiamento às empresas, sem dúvida alguma, e que seja uma linha a custos, de certa forma, bonificados. Tem que se pensar nesta possibilidade de relacionamento de direitos aduaneiros para importação de matéria-prima para a produção de bens essenciais, tendo em conta a importância do mercado externo para a nossa economia. Nós somos um país que depende muito de importações.
Vários economistas consideram que, sem medidas ousadas, o impacto do Covid não vai ser bastante gravoso para a economia, realizando ser fundamental que o governo adote políticas que possam produzir resultados consistentes, porque as atuais não estão direcionadas para os setores produtivos, sobretudo os ligados à agroindústria. Entretanto, outros economistas fazem notar que até existe algum nível produtivo na economia moçambicana.
Mas o que acontece é que essa produção não é controlada, não é sincronizada com os processos, ou seja, quem produz não sabemos onde está, o que produz, e quem quer transformar não sabemos onde está, o que transforma, quem quer exportar. Então, os atores são um pouco espalhados, e isso depois até usina, e os nossos países vizinhos se aproveitam dessa produção. E também a questão muito clara de que, existindo a produção, ela tem que ser competitiva.
Economista Eduardo Sengo, por seu turno, o empresário Salim Abdullah destaca que o governo, em parceria com o empresariado, deve fazer da crise provocada pelo surto uma oportunidade para alavancar a economia.
O empresariado moçambicano deve continuar a investir naquilo que nós temos, que é espaço, terra, apostar na agricultura, na agropecuária, em serviços, a pesca. São tecnologias alcançáveis. Temos que sofisticar, temos que ser mais inovadores, temos que trazer tecnologia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sexta-feira e, como sexta-feira que é, temos aqui a nossa página de Artes na Voz da América. O Festival de Bubaque é considerado o mais importante evento musical de Guiné-Bissau e acontece todos os anos nas Ilhas Bijagós por esta data. Os principais artistas guineenses já passaram por aí, muitos nomes conhecidos da lusofonia também. Este ano, com a pandemia do novo coronavírus, o festival, que devia começar ontem, foi cancelado, mas a organização conseguiu reunir quase uma dezena de artistas num show sem a presença do público e com as necessárias precauções, que será transmitido através das redes sociais amanhã, sábado. Nesta emissão de Artes da Voz da América, falo com Nicolau Almeida, fundador e promotor do Festival de Bubaque, e Zé Manuel Fortes, um dos artistas, que vai receber os colegas no seu estúdio, de onde o espetáculo será transmitido. Como início de conversa, Nicolau Almeida fala da origem e da importância do festival.
A origem foi, de facto, tirar as ilhas no isolamento, não é? Uhum. Portanto, as ilhas de Bubaque, com faltas de transportes, não é? E depois transportes também seguros, não é? Então o Festival de Bubaque surgiu para, de facto, chamar a atenção, não é, aos governantes, no sentido de olhar um bocadinho para as ilhas de Bijagós, porque de facto tem uma potencialidade grande, não é, que pode contribuir que pode contribuir sobre o mundo e para o PIB da Guiné-Bissau. Portanto, então, é este o origem. Portanto, o governo deve apoiar este festival, como já apoiou várias vezes, mas só que apoia de uma forma muito, muito, muito fraca. Então, nós queremos o envolvimento porque o festival, de facto, é a festa cultural, o Festival de Bubá, que deixa passar uma imagem positiva da Guiné-Bissau. Portanto, tenta mostrar as potencialidades da Guiné-Bissau. Portanto, principalmente nas ilhas dos Jagós, especialmente em Bubá. Portanto, este é o propósito, é este que fica, é este que marca. Então, nós queremos o envolvimento porque o festival, de facto, consegue criar movimentações socioeconómicas em Bubac e também consegue trazer um volume de estrangeiros para conhecer, passar férias, passar um dia, uns dias, uma semana agradável em Bubac. E nós tivemos algumas artistas de renome internacional e também tivemos duas bandas que já, nas edições passadas, que já atuaram. Estou a falar da Banca Jazz, e estou a falar também da banda Gil Cinego, de Cabo Verde, né? E estou a falar também do Tito Paris, que teve neste festival, Dom Kikas, Juca de Santo Tomé. Portanto, são essas pessoas que de facto marcam este festival e contribuíram também para o sucesso deste festival.
Este ano, devido à pandemia, o festival foi cancelado, portanto, vamos esperar até abril do próximo ano. Amanhã, sábado, vão ter um evento cultural também, através da plataforma digitais. Como é que vais desenvolver esse evento?
Nós decidimos adotar este modelo, né, para o festival, uma vez também que o festival não é só a área cultural, mas o festival também a área social, não é? E principalmente lá em Bubac, ajudando o Hospital de Bubac, ajudando algumas organizações carenciadas lá em Bubac. Então, uma vez que estamos neste momento com esta pandemia, o festival não pode ficar também diferente. Então, daí que nós criamos este modelo. Para quê? Para, de facto, poder colaborar com as autoridades sanitárias aqui da Guiné-Bissau, e até porque no dia 6 passado nós fizemos uma oferta ao Hospital Regional de Bubac com materiais de prevenção. Não é? Então, o festival também neste momento vai agora criar essa janela, né, no sábado, para criar uma forma de sensibilizar as pessoas em casa com música e com alguma atratividade. E, portanto, é essa a nossa propósito.
E como vai funcionar? Em que plataforma? Quais são os artistas? Qual é o horário? Como é que as pessoas podem acompanhar?
A plataforma, portanto, vai ter num estúdio, que é o estúdio de Emanuel Fortes. Não é? Portanto, vamos tomar todas as precauções possíveis, não é? nesta fase de isolamento, não é? Então, e vamos usar o Facebook para poder transmitir então em direto. E quem vai transmitir em direto? Há um ativista, que é o Aliu Candeu, que é o jornalista da Rádio Nacional da Guiné-Bissau. Portanto, vai transmitir em direto no seu canal para o público, mas também vai haver pontualmente também o pessoal da comissão também, que vai transmitir para os seus familiares e amigos. Portanto, então isso vai começar amanhã a partir das 19 horas. Não é? E vai ter uma duração mais ou menos de 2 horas de tempo. Pronto. Então, e depois, durante esta animação, vamos intercalar com a sensibilização das pessoas, não é? Consoante as diretrizes da direção ou do Ministério da Saúde da Guiné-Bissau. Uhum. Vamos então partilhar as informações, ajudando as pessoas em casa, como é que se pode lidar com esta doença, quais são as medidas que devem ser tomadas. Então, assim sucessivamente, durante esta animação.
E quais são os artistas que vão participar?
Portanto, os artistas que vão participar estão a falar do Emanuel Forte, que está lá, não é? E temos a falar também do Yano Saluk, do MC Cádio, Atanasio Chuen, Nelson Bumba, NB, não é? Portanto, estamos a falar agora de parte de hip-hop, NB e Aswan, não é? E depois vamos ter o Sambalacano T, não é? Que vai fechar. Já temos cerca de 8 artistas, né, com uma banda base criada, né, para acompanhar estes artistas que eu acabei aqui de falar.
Neste momento, muitas pessoas estão em casa, estão confinadas, estão fechadas, e há quem diz que há muita solidão por aí. Até que ponto os músicos podem ajudar, do ponto de vista virtual, a quebrar essa quarentena, este confinamento, este isolamento?
Sim, é essa a mensagem que a Direção-Geral da Cultura, portanto, exortou a todos os músicos, para, de facto, como sendo uma contribuição da Direção-Geral da Cultura, músicos então ajudar, né, fazendo diretos através das redes sociais, né, ajudando as pessoas. E já houve, por exemplo, um concerto ao vivo de Manecas Costa, também de Karina Gomes, José Manuel Fortes, Dinhão, de uma forma solitária, individual, não é? E aliás, Dinhão também vai estar presente neste dia, sábado, no festival. Então, é desta forma que estes artistas vão contribuindo, ajudando as pessoas em casa, porque de facto estar em casa sem fazer nada é um martírio grande. Então este confinamento tem estado a ser de vez em quando animado por estes artistas de animação que estão aqui neste momento.
De um ganha outro, coia. Na pera que rosa. Tão calma, na terra que curva, tão fria.
José Manuel Fortes é um conhecido artista guineense e é a partir do seu estúdio que será transmitido o festival amanhã através do Facebook.
Onde é que há uma cura? Onde é que há outro cura?
Fortes, obrigado por estar aqui no programa Artes da Voz da América. Este festival é diferente. O que os internautas poderão ver amanhã a partir de Bubaca?
Olha, vamos ter uma pequena banda ao vivo.
Uhum.
Portanto, é Facebook ao vivo, que é para as pessoas na Guiné-Bissau e no mundo que estão na quarentena. Porque este coronavírus é mundial. E vamos fazer o Festival de Bubaca ao vivo para toda a gente, não é? Só para simbolicamente, para para a gente ver que o Festival do Baque também não está fora, está dentro e está com o povo. Os músicos que normalmente dão cara no Festival do Baque, são habituados à banda, vão estar amanhã online, e também alguns músicos que sempre participaram nos últimos, posso dizer, dificuldades do Festival do Baque. E estão sempre presentes, os músicos que estão sempre presentes, principalmente os cantores, e vão estar, e a gente não vai estar tudo no mesmo, todos os músicos no mesmo sítio, mas vão entrando e saindo, é mais ou menos isso. Um chega e canta duas músicas e sai, outro vem, até sucessivamente. É realmente para conviver e fraternizar com as pessoas que estão cá em Guiné-Bissau e no mundo fora.
Em tempos de pandemia, os músicos, segundo Zé Manuel Fortes, têm um papel importante e uma mensagem de solidariedade.
O papel dos músicos, dos artistas, é extremamente importante. Para também, é uma forma dos artistas mostrar também que estão, não estão fora, estamos todos no mesmo barco. É a nossa missão, é o nosso trabalho também de participar e de animar as pessoas, dar mais coragem, mais suporte. E é o nosso papel, cada um faz aquilo que pode, não é? Para esta sociedade, este mundo, a tornar-se cada vez melhor. Então é o papel do músico de realmente dar suporte nesta quarentena às pessoas realmente que estão 24 horas em casa. É uma espécie de solidariedade.
Festival de Bubaque nas Ilhas Bijagós cancelado devido à pandemia do novo coronavírus, mas os artistas guineenses vão usar o Facebook para um espetáculo amanhã. Um dos participantes é As One, com quem fechamos esta edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro José Andrade. O tema, gastem o dinheiro. Em português, gasta o meu dinheiro.
Magnata. A complicidade está comoda aqui em cima. Já sei que caminho no cana vira pra trás. É assim que um filho nunca boiara. Tudo que eu recebi de bote só amor. Amar onde vai vir pra que pena falar. A missa de peso já não lobo a jogar. A boi tipo de dama que nunca me senti com a coelha. Que na fim pra se seminhar. Nobody nada aqui, na que fico tudo em mim. Boca tem nem doce, baby, boca tem nem fiz. Isso aqui te fiz, pra não poder mandar vejo. Isso aqui te fez, pra não poder mandar vejo. A mim só com o boné, vida em carne. Se mais alguém, com nem incomodam. Aba tudo o que é que esperam. Ocho, gol, cana, larga o mar. Já tenho dinheiro.
Minha vida é tipo filme, no filme toca temor. A mim tá mandando chuva, minha flor e seu que te chuve. Deus que me muro, não faço diabo se fure. Passo o cheque na conta que a me titular. Gasto minha dinheiro, comédia na triplicar. Traz minha cubico, minha quintal e Portugal. Passa niggas de carro, de belos na retrovisor. Velho, espero que se vira amigo chefe de. Merda que niggas na tenta, faço copy paste. Limpa para brisa, bar e duro. Se faz um monte de tropas com cus e bagosta no blue face. Neva canta cair, minha cabeça se perde a vida. Sogo e abre boca, cuidado na punha fila. Nigga last one, filho do calumar, o CEO, WFE. Já tenho dinheiro, entra. Tudo que é comigo. Já tenho dinheiro, entra. Tudo que é comigo. É falando de como tudo que se passa, mano, a cor que vou por se for lá. É falando de como tudo que se passa, mano, a cor que vou por se for lá.
You baby, you know, I know no boy but Ibiza, Caribbean girl.
E quase no final desta emissão, chamo agora o João Santa Rita, que traz as notícias que marcam a atualidade.
As autoridades da República Democrática do Congo anunciaram hoje o primeiro caso de ébola em mais de 50 dias. A epidemia de ébola já matou mais de 2 mil pessoas desde agosto de 2018, mas este é o primeiro caso anunciado desde o passado dia 17 de fevereiro. As autoridades disseram que o caso foi registado na parte leste do país. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África é de 630, num universo de mais de 12.219 casos registados em 52 países, isto de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente. Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 572 para 630, enquanto as infecções subiram de 11.400 para 12.219. A pandemia afeta já 52 dos 55 países africanos. No Botswana, todos os membros do Parlamento, incluindo o Presidente do país e o Presidente do Parlamento, foram colocados em 14 dias de quarentena mandatória, um dia depois de um trabalhador da Assembleia ter testado positivo com o coronavírus. Todos os países africanos lusófonos registram casos da doença, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetado, contabilizando 36 pessoas com infecções pelo novo coronavírus. Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes. Moçambique tem 17 casos declarados de infecção. Na quinta-feira, as autoridades cabo-verdianas anunciaram que morreram 12 cidadãos de Cabo Verde no estrangeiro, vítimas da doença. São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detectar a doença no seu território, registra 4 casos confirmados. A Organização Mundial de Saúde diz, entretanto, que alguns países africanos estão a atingir o pico das infecções. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas já contraíram a doença através do mundo, sendo os Estados Unidos agora o centro de infecções, com 466 mil casos. Segue-se a Espanha, Itália, com 153.222 e 143.626, respectivamente. Mais de 16 milhões de americanos já pediram subsídio de desemprego desde que a epidemia foi declarada. Os ministros das Finanças de 19 países da zona do euro acordaram ontem num pacote económico de meio trilhão de dólares para ajudar companhias, trabalhadores e sistemas de saúde. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, avisou, entretanto, que a pandemia do coronavírus poderá levar à pior depressão económica desde a década dos anos de 1930. A cidade chinesa de Suifené, perto da fronteira com a Rússia, no nordeste do país, foi posta em estado de alerta depois dos casos de Covid-19 vindos do país vizinho terem começado subitamente a subir. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deixou a unidade de cuidados intensivos, mas permanece hospitalizado com Covid-19. Um porta-voz disse que uma decisão sobre a saída do primeiro-ministro do hospital será tomada pelo pessoal médico, acrescentando que Johnson se encontra com bom espírito. O exército do Chad disse que terminou uma ofensiva contra o grupo islâmico Boko Haram na região do Lago Chad. Nessa ofensiva, disseram as autoridades, morreram 52 soldados governamentais e 1000 rebeldes.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 10 de abril, da Voz da América em português. Em nome de todos, se despedem, Leo Sarrilo, Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.